Sr. Deputado, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu começava por dar as boas-vindas ao Dr. Oscar Gaspar, dizer-lhe que esta também é a sua casa, está aqui, já não é a primeira vez que está aqui na nossa Comissão, e também como ex-colega. Cumprimentar a Associação Portuguesa na sua pessoa de hospitalização privada e também cumprimentar a Sra. Secretária-Geral, que está aqui connosco também, da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Nós estamos aqui hoje reunidos e pedimos que a viessem sobre a situação atual da ADSE. Temos vindo a fazer várias audições, a requerimento do PSD e requerimento oral do CDS-PP. Dava a palavra, portanto, ao Sr. Deputado Luís Valdes, do PSD. Já agora? Não, Sra. Deputada, estive a verificar e achei que a mesa e eu achei que devia dar a primazia ao PSD porque é um requerimento escrito e deu entrada primeiro na mesa e o requerimento oral só foi, deu entrada depois. Foi só por esta razão, não há, foi esta a razão e eu penso que devo esta explicação também. Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes. São 3 minutos e depois mais 2 minutos na segunda ronda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Oscar Gaspar e a Sra. Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. De facto, aquilo que nós temos vindo a fazer um conjunto de audições relativamente ao estado da ADSE, que tudo começou com a exigência feita pela ADSE em dezembro de 2018 da devolução de 38,8 milhões de euros por excesso de faturação, principalmente no respeito a medicamentos e próteses, entre 2015 e 2016, isto de acordo com aquilo que foi reportado pela ADSE. Neste momento, e segundo também a ADSE, está a decorrer a fase de contraditório e o valor de 38,8 milhões de euros poderá ser menor em função das justificações dos prestadores. Uns registaram, dizia a Sra. Presidente, que uns registaram um comprimido, outros uma embalagem, portanto poderia haver aqui algumas diferenças de preços. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada disse a esse respeito que quando se trata de um serviço, as partes têm de saber o valor em causa e o valor não pode ser apurado 3 anos depois. Aplicação retroativa de regras de regularização de faturação considera manifestamente ilegais, de acordo com aquilo que foi dito na comunicação social. A 19 de fevereiro, a Ministra da Saúde afirmou que as negociações vão começar o quanto antes e declaração que, segundo fontes ligadas às negociações, significa que o Conselho Diretivo ficou mandatado para negociar com o setor privado. No passado dia 27 de fevereiro, tiveram aqui lugar as audições do Presidente do Conselho Diretivo, da Presidente do Conselho Diretivo, da ADSE e também do Presidente do Conselho Geral de Supervisão da ADSE. A Sra. Presidente do Conselho Diretivo disse o seguinte: o Conselho Diretivo considera que o caminho para o futuro deve ser diferente e por isso estamos a preparar novas tabelas em que seja atribuído um preço justo e equitativo para todos os atos. Disse também que a expectativa da ADSE seria que dentro de muito pouco tempo poderiam apresentar uma tabela com preços fechados e com preços fechados a regra das regularizações deixa de fazer sentido, ou seja, que iria cair. E, portanto, esta discussão dos preços passaria a ser um processo contínuo e em diálogo permanente entre as partes. E disse também que têm estado em diálogo com os prestadores, procurando salvaguardar os interesses dos beneficiários e é algo que está, neste momento, em processo. Aquilo que nós gostaríamos de questionar o Sr. Presidente da APHPT é o seguinte. Reiterar que no dia 19 a Sra. Ministra disse que as negociações entre a ADSE e os prestadores vão começar o quanto antes, perguntava-lhe se já começaram essas negociações. Alguma vez no âmbito deste processo referente às questões de acerto de contas e das tabelas de preços, a ADSE contactou ou foi contactada pela APHP e neste caso como e quando respondeu a esse contacto? Quando, quantos e a que nível são feitos os contactos entre a ADSE e os prestadores privados? Alguma vez sinalizou o Governo, e em caso afirmativo, quando, à APHP, a necessidade de chegar a um acordo entre a ADSE e os seus prestadores privados? Na audição da passada semana, a Sra. Presidente da ADSE pareceu confiante quanto a um desfecho positivo das negociações com os prestadores privados, designadamente no sentido de todos os preços do regime convencionado do sistema público de saúde passarem a estar fechados, ou seja, com preços máximos fixados. Perguntava-lhe, e depois as outras perguntas ficarão para a segunda ronda, se a instituição que representa se revê nesta percepção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a PHP na pessoa do Dr. Óscar Gaspar e restantes membros que aqui o acompanham. De facto, não há necessidade de fazer grandes enquadramentos, a situação é amplamente conhecida e, portanto, eu passaria desde já a um conjunto de perguntas em ordem ao esclarecimento que nos parece ainda ser necessário e, de facto, depois de já terem estado nesta comissão, a senhora Presidente da ADSE, o Conselho Geral de Supervisão, portanto, o lado da ADSE, de alguma maneira, já ter exposto a sua posição e, de alguma forma, também termos ouvido a senhora Ministra em plenário na semana passada, na quarta-feira passada, dando a entender a abertura para uma atitude negocial e até com alguma inversão daquilo que tinham sido as suas declarações em momentos anteriores. Também gostava só de fazer a ressalva que compreendo que a PHP vem aqui transmitir uma posição genérica, não poderá falar obviamente por cada um dos prestadores que terão posições próprias, mas é mais fácil falar com um ponto de contacto do que com todos os prestadores e foi por essa razão que também apresentámos o requerimento oral para aqui chamar a PHP. Muito bem, então a primeira pergunta tem que ver com qual é a apreciação que fazem, genericamente, da relação entre a ADSE e os prestadores convencionados, designadamente à luz de ter sido desencadeado o processo de realização de faturas. Perguntava, essa regra adenda à convenção foi aceite pacificamente pela generalidade dos prestadores desde a sua entrada em vigor, sim ou não? Nesse contexto, como é que entendem o parecer da Procuradoria-Geral da República? E perguntava-lhe também se tem havido, de acordo com as palavras da senhora Presidente da ADSE, um diálogo permanente sobre esta matéria especificamente, porque a indicação que tínhamos era que isso não vinha a acontecer, pelo menos com essa fluidez, mas a senhora Presidente da ADSE aqui em comissão, tal como já tinha feito na SIC, voltou a dar a entender que havia conversas regulares e que o assunto não era extemporâneo. Segunda pergunta... foram acusados neste processo, genericamente os prestadores, de, e cito, chantagem ignóbil sobre a ADSE e os seus beneficiários e cartelização. Eu gostava de saber, foram, a este propósito, para justificar e para sustentar estas afirmações, foram dados exemplos de diferenças de faturação substanciais para os mesmos códigos estabelecidos com a ADSE. A senhora Presidente da ADSE aqui, embora tenha afirmado genericamente que assim era, também disse que havia a possibilidade de erros de faturação que depois contagiavam a determinação dos preços mínimos para todos os prestadores e deu até o exemplo do faturação, em alguns casos, de um comprimido para um código e de outros casos da embalagem de comprimidos para o mesmo código, abrindo a hipótese de que haja erros. E eu perguntava se tem explicação para essas diferenças, qual é a explicação que aqui apresentam, e se de facto há margem de erros nos dois sentidos, daquilo que os prestadores faturaram e daquilo que há, e portanto que contamina de forma errada a regra de regularizações, mas também há a hipótese de haver erros de facto que possam ter que vir a ser corrigidos para a frente. Quanto à cartelização, perguntava-lhes, a cartelização foi aqui várias vezes trazida, dando como exemplo que todos, ou que vários prestadores suspenderam na mesma data. E eu perguntava se isso pode ter a ver com o facto de também terem sido notificados na mesma data de que havia que ia ser implementada a regra das regularizações.
Concluindo?
Estou mesmo a terminar. Terceira pergunta, se poderiam descrever aqui o processo de faturação com a ADSE, porque também foi aqui afirmado pela senhora Presidente de que todos os pagamentos eram feitos dentro do prazo, não dando indicação de que prazo é esse. E nós temos vários prazos daquilo que recolhemos. 60 dias na lei, 120 na convenção, 200 dias de prazo às vezes verificado e, portanto, gostaria de saber qual é a vossa compreensão. Finalmente, em relação ao Conselho Geral de Supervisão, que aqui também esteve, disse que afirmaram, como já tinham feito em entrevista, que os prestadores privados tinham manobras dilatórias e que recusavam a fixação de tabelas. E eu pergunto se assim é, se não estão disponíveis para a fixação de tabelas e para a negociação de tabelas e regimes de pré-autorizações, e se, tal como também diz o Conselho Geral, não vêem até vantagem na aproximação aos regimes estabelecidos pelas seguradoras. Última pergunta e termino. O prazo que tinha sido dilatado para a negociação acabava em fevereiro, para a justificação das regularizações acabava em fevereiro e as suspensões entrariam em vigor. Como não temos notícia do que é que aconteceu entretanto, perguntava se houve alguma alteração, se houve alguma manifestação de negociações e se elas já estão em curso para a tranquilidade dos beneficiários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, Três primeiras palavras antes de começar nas questões que gostaria de colocar ao Dr. Oscar Gaspar. A primeira, eu acho que é justo hoje enunciarmos uma palavra para o Governo, que nesta matéria, anunciando desde logo que o direito à saúde dos beneficiários da EDC nunca seria colocado em causa, nunca seguiríamos a esse ponto, soube colocar-se numa posição equidistante, favorecendo o regresso à negociação, isto é, não contribuindo para nenhum extremar de posições entre as partes, o que à partida, quando esta questão foi colocada em dezembro do ano passado, não era de todo, era de todo importante que assim fosse e não se adivinhava que as partes não fossem extremando ainda mais as posições. Uma segunda palavra para a direção da ADSE, que esteve aqui também na Comissão de Saúde a semana passada, e para os hospitais privados, em particular aqueles que anunciaram a denúncia das convenções com a ADSE e que, pelas declarações que foram aqui postadas a semana passada e pelas notícias que vão sendo públicas, voltaram à mesa de negociações. Isto é muito importante, não só pelo universo de pessoas que são abrangidas pela ADSE, mas também pelas características da própria ADSE, que não são um seguro de saúde, são, quanto muito, aquilo que já ouvimos aqui definir, um seguro social, mas que abrange um conjunto muito grande de pessoas, que não tem plafond, que os prémios não se alteram com a idade das pessoas, nem com o seu histórico de saúde e que, portanto, é muito importante, na nossa opinião, para o equilíbrio até do sistema de saúde, que esta relação entre a ADSE e o setor privado se mantenha. Dr. Oscar Gaspar, o país foi confrontado com a surpreendente pelo impacto que teria por si, em dezembro do ano passado, de que haveria seus associados que podiam cancelar as convenções com a ADSE. Para além das múltiplas teorias mais imaginativas ou conspirativas, como aqui já ouvimos também aludir, eu penso que é importante centrarmos na questão central. E a questão central é o facto da ADSE ter solicitado a devolução de cerca de 38,8 milhões de euros, que alegadamente haviam sido cobrados em excesso nos anos 2015 e 2016. Ou pelo menos não foram contestadas com fundamento pelos seus associados. Ora, importa desde logo perceber se houve uma contestação, se foram entregues faturas para justificar essa verba. A outra questão que lhe queria colocar é se de facto este modelo de regularização que está em vigor é na sua opinião viável sem existência de acompanhamento, controle e fiscalização. E isto porque as declarações que li suas no Diário de Notícias quase que levam a ponderar que seria essa a sua visão quando diz que este pedido da ADSE era inaceitável e era uma quebra de confiança. Vou citá-lo: não é razoável que se queira fazer regularizações retroativas de faturas conferidas e pagas com base em valores que ninguém sabe quais são. Ora, aquilo que me parece ao cidadão comum, quando ouve falar de valores tão díspares entre aquilo que é faturado por o mesmo produto em vários hospitais, parece que houve surpresa pelo facto da ADSE ter ido confirmar os valores ou ter feito uma auditoria e uma fiscalização aos valores. E aquilo que eu lhe queria perguntar é também se entende que a ADSE ou o negócio que superentende ou que um dos seus associados pode sobreviver sem transparência e sem controle financeiro, sem acompanhamento e rigor das contas. Depois, concluindo, para terminar, voltaremos a ter a oportunidade de certeza para mais questões. Sim. Pergunto-lhe se este modelo de regularização, que é um modelo que é utilizado pela ADSE, mas que não é o utilizado, pelo menos em termos de padrão, pelas seguradoras, tem vantagens ou deve ser de facto alterado? Isto é, se deve também à ADSE, que não é um seguro de saúde, que é, digamos, um subsistema de saúde, deve também, nesta negociação que está em curso, avançar para a fixação de tabelas com preços máximos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar a PHP e o Dr. Oscar Gaspar. Vamos então por partes. Nós estamos a discutir mais recentemente a questão dos 38,8 milhões de euros que terão sido cobrados indevidamente por vários operadores, 81, segundo o que nos foi comunicado, por vários operadores à ADSE, indevidamente porque foram cobrados acima, bastante acima daquilo que era o preço mínimo e até incumprindo com aquilo que tinha sido acordado entre a ADSE e estes operadores quando foram revistas as regras de convenção e de relação entre estas partes. Mas parece-nos muito sinceramente que a questão não tem só a ver com os 38,8 milhões de euros, porque já em setembro passado nós vimos e ouvimos a mesma ameaça por parte da APHP e dos operadores privados, que diziam rasgar as convenções, que ameaçavam não prestar cuidados de saúde aos beneficiários e em causa na altura, em setembro de 2008, não estavam os 38,8 milhões de euros, mas estava a aplicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, que limitava os preços praticados, que limitava a margem praticada, se não houvesse acordo para a aplicação de novas tabelas. Portanto, em setembro houve exatamente o mesmo discurso e depois aconteceu a regra das regularizações, a aplicação da regra das regularizações, que resultou nos 38,8 milhões de euros e ouvimos novamente o mesmo discurso. Ameaça de romper com a ADSE, deixar de prestar cuidados aos beneficiários, de apenas permitir o regime livre e não o regime convencionado, etc. E, portanto, parece-nos que a questão é um pouquinho mais funda. E nós, quando ouvimos aqui, tanto o Conselho Diretivo como depois o Conselho Geral de Supervisão, foram-nos ditas algumas coisas que nos parecem que são importantes e que é preciso deixar bem claro. Primeiro, a regra das regularizações foi feita por acordo com os operadores privados. E, portanto, quando agora dizem que não é possível que a ADSE venha conferir faturas e regularizar valores que acharam que foram cobrados bastante acima da média, ou bastante acima do preço que deveria ter sido cobrado, essa regra foi feita de acordo com aquilo com os operadores privados. Segundo, foi-nos dito que durante muito tempo os operadores se recusaram a fornecer os códigos daquilo que era utilizado. Os códigos dos medicamentos, os códigos das próteses, etc. O que poderia ajudar a fazer uma comparação e a conferir aquilo que eram os valores que estavam a ser praticados pelos operadores. E que foi essa recusa, aliás, que durou muito tempo, que levou a que só muito tardiamente se pudesse fazer a comparação dos valores praticados e, portanto, só no final de 2018 se pudesse pedir a regularização dos tais 38,8 milhões de euros. Portanto, era preciso deixar isto bem claro, se aceitaram ou não a regra das regularizações, se houve já no passado regularizações, se durante muito tempo, já pós 2014, e apesar de estarem obrigados a isso, se recusaram, aqui é uma generalização para os vários operadores privados, como é óbvio, se recusaram a fornecer os códigos para permitir à ADSE fazer a comparação de preços e por que razão se opõe a um decreto-lei de execução orçamental que já não tem a ver com a questão das regularizações, mas tem a ver com uma maior fiscalização até sobre determinadas operações e que leva à imposição de um limite e de um preço máximo que pode ser aplicado a medicamentos e cirurgias em particular. E, portanto, estas são as questões. Porque é que os operadores privados que têm acordo e convenção com a ADSE, ao longo de muito tempo, parecem estar a recusar a chegar a um acordo com a ADSE e por que razão agora rejeitam regularizações que afinal foram acordadas e foram feitas com o acordo dos operadores privados. Uma última palavra, Sr. Presidente, se me permite, para fazer um apelo à APHP para que não permita que dentro dos operadores que a APHP represente existam posições cartelizadas que em nada beneficiam.
Desculpa, não percebi o início da frase.
fazer um apelo à PHP para que, junto dos operadores que a PHP representa, não existam posições cartelizadas, nem posições de chantagem sobre a ADSE e sobre os beneficiários. Para ser muito sincero, dizer aquilo que já disse noutras audições, que nos parece que é aquilo que os principais grupos económicos estão a fazer neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a PHP e o Dr. Óscar Gaspar dizer que, relativamente à razão pela qual está cá hoje a PHP, é subjetivamente conhecida, mas talvez valha a pena dizer a razão pela qual está cá e também confrontar com as informações que, entretanto, foram aqui já dadas, quer pelo Conselho Diretivo, quer pelo Conselho Geral de Supervisão. O que motivou a presença aqui da Associação é o processo de regularização e tudo aquilo que decorrente dele, que é um processo, eu recordo que o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República considerou que é legal e, portanto, que a ADSE tem todo o direito de o fazer. Direito, aliás, que provém do facto, e esta é a primeira questão que lhe dirijo, do facto de, desde 2009, nas convenções, estar precisamente estipulado o processo de regularização. E, portanto, isto é claro e sabemos nós, foi aqui dito, que as entidades privadas assinaram essas convenções sabendo que o processo estava estipulado desde 2009. Também de questionar, porque também foi aqui dito, que houve processos de regularização em 2011 e 2014, portanto, não é novidade os processos de regularização. O processo de regularização de 2018 foi antecedido de processos de regularização em 2011 e 2014. Creio que confirmam, mas gostaríamos de ouvir sobre isso. Mas o que é que nós sabemos? Soubemos, entretanto, que os operadores privados contestam este processo de regularização e, na sequência deste processo de regularização, estão a fazer claramente chantagem. Estão a fazer chantagem sobre a ADSE, estão a fazer chantagem sobre o Estado, estão a ameaçar os beneficiários da ADSE dizendo-lhes que não lhe prestam cuidados de saúde. É isto que está a ser feito. E, portanto, um processo que nós rejeitamos claramente, mas também põe em evidência aquilo que é a natureza dos prestadores privados. E, portanto, a natureza dos prestadores privados não é o direito à saúde, a garantia do direito à saúde, e neste caso dos beneficiários da ADSE, é sim o seu lucro. Aliás, esta informação e esta apreciação que o PCP faz é sustentada naquilo que foi aqui dito pelo Conselho Diretivo, as entidades privadas protelaram a entrega dos códigos para se poder fazer o processo de conferência de faturas e, portanto, era importante que aqui também fosse dito sim, se confirma que houve esse protelamento da entrega de informação que é imprescindível para a conferência de faturas. Foi aqui dito que o que está em causa é que as entidades privadas não querem uma tabela com preços fechados, querem continuar a manter tabelas com códigos abertos, percebe-se porquê, com esta possibilidade de o mesmo medicamento poder ter preços exorbitantes como aqueles que foram tornados públicos, ou as próteses, a mesma prótese ser faturada entre 1.000 euros ou 3.000 euros ou entre 5.000 euros e o triplo. E, portanto, eram estas as informações. Também perguntar, porque aqui também foi dito que os próprios, as entidades privadas já acertaram com a ADSE tabelas, e já fixaram algumas tabelas, portanto já fixaram alguns preços de atos que já foram fixados. E a questão é, se foram fixados para esses, porque é que continuam a não querer e querem continuar com os códigos abertos, porque essa foi a informação que aqui foi dada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. Oscar Gaspar para responder a todas estas questões que os Srs. Deputados colocaram. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes. Peço-vos desculpa pelo meu lamentável estado, mas enfim, dando uma de barato aos detratores da parte pública, de facto a doença também chega aos representantes dos hospitais privados e, portanto, é o que é. De qualquer maneira, senti que era a minha obrigação estar aqui presente e tentar esclarecer algumas das questões. Começando talvez pelo fim, dando a volta aqui ao contrário, a senhora deputada Carla Cruz. Vamos ver, há de facto aqui alguns mal entendidos e alguns factos por explicarem todo este processo, e às vezes também dá a ideia que se anda à procura de factos novos, embora menores, para tentar justificar uma questão que é maior. Exemplo, aquilo que ouvi da senhora deputada e também do senhor deputado Moisés Ferreira em relação à questão dos privados não terem dado conhecimento dos códigos é uma questão que de alguma forma é recente na discussão, não tem nada a ver com esta discussão e por isso simplesmente não é verdadeira. Não é verdadeira. Se os senhores deputados tiverem amassada de ver, há dois despachos do senhor secretário de Estado da Saúde em relação a esta matéria. A questão não ficou resolvida num primeiro momento e depois houve necessidade, de facto, de haver um prazo adicional para dar estes códigos. Agora, nada desta matéria, que é uma matéria técnica e de informação entre os privados e a ADSE, tem nada a ver, ainda que de forma remota, com aquilo que estamos aqui a tratar. E dou-vos um facto objetivo. Eu estou à frente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada desde setembro de 2016. A primeira reunião que tive com o Sr. Presidente da ADSE, ele disse-me que tinha as contas feitas e que o valor que eram estes de 8 milhões. E disse-me não foi só oralmente, foi por escrito. Ou seja, à data de setembro, se quiser, outubro de 2016, supostamente a ADSE tinha toda a informação que entendia necessária para fazer essas realizações. Porquê é que não o fez? Porque, contrariamente àquilo que também tem vindo a ser dito, houve sempre, por um lado, uma oposição da parte dos operadores privados e da parte da PHP a esta regra, e depois houve sempre desconforto da parte da própria ADSE à aplicação da regra. Porque eu acho que, independentemente agora dos chapéus com que cada um de nós está, quem quiser olhar com rigor aquelas normas, percebe que elas não têm nenhum tipo de racionalidade económica e que põem em causa, de facto, a relação entre os prestadores e o financiador. E, portanto, aquilo que foi acontecendo ao longo dos tempos, nomeadamente desde que eu sou presidente da PHP, foi sempre a indicação da parte da ADSE de que era possível não aplicar essas regularizações. E, portanto, era possível irmos a um ponto saudável da relação que não obrigasse à aplicação de uma regra que era por todos vista como, do nosso ponto de vista, ilegal, mas era também vista como irracional. Depois também há o Sr. Deputado Moisés Ferreira, diz a determinada altura que os operadores conheciam desde 2009 e depois também conheciam a regra de 2014 e assinaram. É verdade que houve uma série de operadores que assinaram. Também é verdade que houve outros operadores que não assinaram. Do meu ponto de vista, esta regra, como outras da ADSE, para a ADSE era pouco relevante que os operadores assinassem ou não assinassem. Por exemplo, também outro ponto que nós temos vindo a referir, que é o do prazo médio de prazo de pagamentos, já não estou a falar prazo médio, o prazo de pagamentos que está estabelecido, dos 120 dias, uma ilegalidade, algo que vai além da lei, que como sabem a ADSE não pode estar acima da lei, e há uma série de operadores que nunca assinaram adenda nenhuma em relação aos 120 dias e nem por isso deixa de lhe ser aplicada por parte da ADSE, porque entende que, por um lado, sendo um contrato de adesão, e este aspecto é muito relevante e com certeza voltaremos a este ponto no decurso desta reunião, o facto de ser um contrato de adesão, por um lado, e por outro lado, a ADSE entender de alguma forma que não tem que dar explicação ou razoabilidade às regras que impõe, a verdade é que, as aplica. Depois, a questão também dos códigos abertos, que também foi lançada pela, também foi seguida pela senhora deputada Carla Cruz e por outros senhores deputados. Vamos ver. Nós temos dito nos últimos tempos, confrontados com este problema, que a questão de base é uma questão de relação entre a ADSE e os operadores privados. A ADSE, ao contrário daquilo que são os outros parceiros que temos, nomeadamente as entidades seguradoras, a ADSE sempre teve uma atitude de grande sobranceria em relação aos privados, as regras que muito bem entendeu, de forma administrativa, e sem nenhum tipo, ou normalmente sem nenhum tipo de diálogo. Repare que as seguradoras não têm uma relação exatamente, normalmente, fácil e simples com os operadores privados. São partes distintas de uma mesa negocial e, portanto, obviamente que as seguradoras também querem fazer valer os seus interesses e lutam por isso. Mas não há, nem de perto nem de longe, nenhuma similitude entre esta relação entre os operadores privados e as seguradoras ou entre os operadores privados e a ADSE. Embora, por exemplo, nas seguradoras, ao contrário daquilo que algumas pessoas dizem, não há preços fechados para todos os procedimentos ou para todos os bens e serviços. Por exemplo, um caso concreto que tem sido muito falado, com as seguradoras, em termos genéricos, não há preços fechados para o preço dos medicamentos. E, portanto, isso é uma falsa questão. E portanto, não se pode vir dizer, bom, mas não é pelo facto de não haver um preço fechado que há aqui menor controle ou menor transparência. Há é que ver, em muitos casos, o que está em causa não é o item da fatura X ou o item da fatura Y, não é o medicamento A ou B, é muitas vezes a questão do procedimento. E é uma questão de razoabilidade e uma questão de rigor, de facto, entre as partes. E com regras, diria, menos administrativas, menos fixistas do lado das seguradoras, esse controle existe e resulta. E pelos vistos, do lado da ADSE, com regras que querem muito, muito estreitas, e a verdade é que, porventura, nem uma parte nem outra está confortável com as regras que estão a ser aplicadas. Pois a senhora deputada também refere a questão do parecer do Conselho Consultivo da PGR. Eu não sou jurista, à volta desta mesa, com toda a certeza, juristas que sabem desta matéria bastante melhor que eu. O parecer da PGR é um parecer da PGR, está homologado pelo Sr. Secretário de Estado e, portanto, vale para a administração pública. Não é uma sentença judicial, nem faz lei. E aquilo que os senhores sabem, que eu posso aqui confirmar, é que desde logo após as regras de 2014, as tais regras das ditas regularizações pelos mínimos, que a PHP tem um parecer muito, muito consubstanciado, que conclui pela ilegalidade das normas, e a ADSE sabe, desde o início de 2015, que esse parecer existe e quais é que são as razões que levam a PHP a entender que essas regras que são ilegais. Mas foi exatamente por continuar a haver alguma discrepância sobre a interpretação das normas que levou a que, em janeiro do ano passado, a PHP colocasse primeiro uma providência cautelar e depois uma ação principal em abril a contestar exatamente a legalidade das normas. E nós, à data de hoje, como à data de abril, estamos muito confiantes no funcionamento da justiça em Portugal e esperamos serenamente que haja uma decisão judicial sobre a questão das regras. E com todo o respeito que temos pela Procuradoria-Geral e pelo seu Conselho Consultivo, uma coisa não se pode sobrepor à outra. E, portanto, do nosso ponto de vista, não entendemos que alguém possa vir dizer que o que está para ser dirimido em tribunal não interessa, o que interessa é um parecer da Procuradoria-Geral da República. Já agora, por falarmos em instâncias superiores, penso que também foi aqui referido, a determinada altura, a semana passada, que o próprio Tribunal de Contas que teria dito em tempos que as regularizações seriam para aplicar. Nós lemos e relemos os relatórios do Tribunal de Contas, em lado algum vimos, nem expressa, nem implicitamente, uma tal ideia. A verdade é que o Tribunal de Contas, de facto, tem vindo a preocupar-se com as questões financeiras da ADSE e outras, e também com a sua sustentabilidade, e tem, de alguma forma, incentivado a que se caminhe para preços fechados. Isso é verdade, mas não é verdade que tal tenha a ver com a questão das regularizações. E esta questão sobre os preços fechados leva-me também a deixar claro aqui uma coisa. A PHP e os operadores privados nunca estiveram contra os preços fechados. Temos caminhado nesse sentido em relação a uma série de matérias e entendemos que para, de facto, uma série de procedimentos, essa é uma metodologia correta, quer para o lado do prestador como para o lado do financiador. Agora, outras questões se colocam. Por exemplo, nós a determinada altura dissemos à DSE que entendíamos que para termos um preço fechado tínhamos que ter conhecimento de quais eram as médias praticadas. Porque, como perceberão, se há um determinado procedimento que é feito meia dúzia de vezes por ano, em que muitos operadores nem sequer têm um desses procedimentos, nós não temos a noção de qual é o preço real, qual é o preço justo daquele tipo de procedimentos. E por isso, a determinada altura, sugerimos à DSE, e penso que foi aceito também nessa ocasião, que haveria aqui, que era útil que tivéssemos aqui uma casuística mínima de pelo menos 120 atos por ano, em todos os prestadores, para que pudéssemos ter informação suficiente para criar estes pacotes fechados. E deixe-me dizer-lhe também outra coisa. A única entidade que conhece toda a informação de todos os operadores é exatamente a ADSE. Portanto, cada operador só conhece os seus próprios. E eu não conheço nenhum, já agora, para que nos entendamos. Mas a ADSE tem informação de todos os operadores. E, portanto, a ADSE, ser-lhe-á fácil, ou mais ou menos fácil, compilar de facto a informação e dizer, de viva voz e de forma transparente, quais é que são os valores que estão em causa. Não resisto a dizer que, de facto, nas últimas semanas e a propósito desta discussão que temos vindo a ter, todos nós temos percebido, desde nós operadores privados até decisores políticos, que porventura há uma série de informação da parte da ADSE que não conhecíamos e que, de alguma forma, ficamos preocupados por ela não existir. Enfim, os senhores deputados já há cerca de um ano também tinham questionado o facto das contas de 2017 da ADSE não estarem publicadas. Penso que continuam a não existir, mas a verdade é que, daquilo que se conhece, não há nenhum indício de que a sustentabilidade esteja posta em causa, nem nos últimos anos, nem agora nos tempos mais recentes. E porventura valia a pena voltarmos a este ponto depois numa segunda ronda. Começando pelo início da audição, o senhor deputado Luís Valles, do PSD, eu acho que colocou aqui uma série de... colocou muitíssimo bem uma série de questões em termos de enquadramento. Apenas me permitia dizer que, de facto, há um antes e um depois do dia 13 ou 14 de dezembro de 2018. 13 ou 14, agora precisar, os operadores privados foram chamados presencialmente à ADSE no dia 13, com intervalos de meia hora, cada um deles, ou pelo menos uma série deles, mas a notificação formal seguiu no dia 14. E há um antes e há um depois, porque aquilo que nos é dado perceber é que a ADSE andou durante um período largo de tempo a esticar a corda, a esticar a corda, a esticar a corda, e no dia 14, uma série de operadores, aquilo que disseram foi: a corda partiu, não deu para esticar mais, não deu para ser mais compressível. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que não é possível, disseram alguns desses operadores, não é possível continuar com essa convenção. Em relação às suas questões muito, muito concretas, não houve até hoje nenhum tipo de diálogo entre a ADSE e a PHP sobre esta questão das regularizações. É verdade que houve, também é público, houve no final da passada semana reuniões entre pelo menos dois grupos de saúde e a ADSE. Pergunta-me também que tipo de aproximações e que tipo de interpelação é que houve da parte da ADSE ou da parte da tutela à PHP. Houve múltiplas e variadas ao longo, pelo menos destes últimos 2 anos e meio. Eu diria que a mais recente, talvez a mais significativa, ocorreu no dia 24 de setembro. Houve uma reunião para a qual fomos convocados pelo Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes, uma reunião em que esteve a PHP, a ADSE e o Ministério, e em que, de facto, fomos convidados, fomos desafiados a sentarmos-nos à mesa e a resolvermos uma série de problemas que estavam pendentes entre os hospitais privados e a ADSE, e dizia na altura ao Sr. Ministro que era importante fazermos esse exercício até ao final do ano de 2018 para resolvermos uma série de problemas e, nomeadamente, para uma correta implementação do Decreto-Lei de Execução Orçamental. Há pouco, em respostas ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, não falei no Decreto de Execução Orçamental, mas lá voltarei. E, portanto, este trabalho, do nosso ponto de vista, havia disponibilidade para ele e para prosseguirmos. Entretanto, foi interrompido, e não foi interrompido pelo nosso lado, e depois as questões acabaram por se precipitar. Agora, é também justo que se diga aqui o seguinte: neste trabalho, que foi, por exemplo, disputado no dia 24 de setembro, e noutras matérias que foram discutidas entre a PHP e a ADSE, a questão das regularizações não esteve em cima da mesa. Nessa reunião que tivemos com o Sr. Ministro no dia 24 de setembro e na reunião que tivemos depois com a nova equipa ministerial no dia 24 de outubro, passado exatamente um mês, a questão das regularizações não foi falada. Portanto, pelos vistos, não era questão do lado da ADSE. E também por isso é que nós temos dito que no dia 14 fomos confrontados intempestivamente com a tal decisão da ADSE de avançar com as notificações, quando, supostamente, até há dois meses antes, a questão não existia. Depois, Sr. Deputado, pergunta pelo desfecho do processo e como é que está a decorrer. Eu diria, enfim, tanto quanto me é dado saber, que apesar das reuniões que houve no final da semana passada entre alguns prestadores e a ADSE, ainda estamos longe de qualquer desfecho positivo. Portanto, eu também saúdo, como Sr. Deputado do Partido Socialista, o facto da Sra. Ministra ter vindo dizer que era muito importante o diálogo e que, portanto, era esse o caminho. Registei também, como o Sr. Deputado disse, que a Sra. Presidente da ADSE disse que o caminho para o futuro deve ser diferente, mas a verdade é que, à data de hoje, as regras não mudaram. E, portanto, à data de hoje, há uma série de operadores que continuam a entender que a Convenção não está em condições de ser aplicada. E, portanto, não se trata, na perspectiva desses operadores, de deixar de atender os beneficiários da ADSE, não é isso. O que está em causa é, de facto, uma convenção que não serve. E também, como para quem gosta de citar o parecer da Procuradoria-Geral da República, a opção que fica a quem não concorda com a convenção é denunciar essa mesma convenção. Da parte da senhora deputada Ana Rita Bessa, desde logo registar o que começou por dizer, que era mais fácil falar com um ponto focal, um ponto único de interlocução, de que falar com cada uma das partes. Eu também penso o mesmo, não sei se todos partilham exatamente essa percepção, mas do meu ponto de vista é óbvio que em determinadas matérias é mais útil e é mais eficaz tratar-se com um ponto focal. A senhora deputada perguntava sobre o diálogo permanente sobre esta matéria. Como tentei dizer em relação à pergunta do Sr. Deputado Luís Valles, em relação à questão das regularizações, não houve nenhum diálogo permanente e também não há. Portanto, aqui não há novidade nenhuma e, portanto, nós, à PHP, não falamos com a ADSE desde outubro. E como disse há pouco, mesmo nessa reunião, a questão das regularizações não esteve em cima da mesa. Depois, dar aqui também fazer aqui alguns comentários sobre a questão das regularizações propriamente ditas e sobre os 38 milhões, antes de passar porventura àquilo que, do meu ponto de vista, é mais importante, que é a questão da convenção e a questão da relação estrutural que se quer entre a ADSE e os prestadores. Mas a senhora deputada fez algumas considerações sobre a questão dos 38 milhões e até referiu que por vezes se falava da embalagem, às vezes de um comprimido. Os operadores privados, nos últimos meses, têm sido acusados de tudo e mais alguma coisa, não é? E andámos semanas a ver na televisão a acusação de que um paracetamol, que supostamente devia ter custado 12 cêntimos, tinha sido faturado por 3,80€, ou coisa que o valha. Quando depois, afinal, já não era um comprimido, era um injetável, mas quando agora se vem a perceber, passado 2 meses, que afinal, se calhar, há uma confusão entre caixas de comprimidos e comprimidos. Vamos ver, eu acho este enredo todo absolutamente lamentável. Lamentável. Nós dissemos desde a primeira hora, as notificações da ADSE do dia 14 de dezembro têm erros grosseiros. E erros grosseiros desde logo porque, primeiro, há este tipo de confusões, não estaremos a comparar aquilo que são dados comparáveis. Segundo, tenho da parte de mais de uma dezena de operadores a informação de que em muitos casos o valor de referência que é dado pela ADSE fica abaixo do preço de custo. Mais de uma dezena de operadores. E em alguns operadores, como por exemplo da região autónoma da Madeira, o que me dizem é que praticamente todos os valores de referência dados pela ADSE ficam abaixo do preço de custo. Isto é inaceitável, é mais um argumento àquilo que nós consideramos que é a ilegalidade, a irracionalidade das normas do mínimo. E, portanto, quando muitos se afadigam a falar dos 38 milhões e a dizer que os operadores privados têm que devolver os 38 milhões que faturaram, uns dizem de forma abusiva, outros com outro tipo de linguagem, convém aqui esclarecer que não houve nenhuma faturação abusiva, pelo menos tanto quanto nos é dado saber, e se houve abusiva, não devia ser tratada em sede de regularizações, porventura mereceria outro tipo de tratamento por parte da ADSE. É isso que todos nós esperamos da parte da ADSE, é um controlo rigoroso e transparente daquilo que são os pagamentos que faz e a gestão dos contratos que tem que fazer. E, portanto, dizia eu, não houve nenhuma faturação abusiva. Há, segundo a ADSE, e está por provar, que num dia qualquer de 2015, um qualquer operador que não nos quer identificar o suposto segredo de negócio, não sabemos exatamente porquê, faturou abaixo dos outros todos. E agora querem-nos demonstrar que isto é um procedimento correto. Quando, por exemplo, em alguns casos, já foi dito, houve preços que foram fechados entretanto, por exemplo, em relação aos medicamentos da área oncológica, e a ADSE, em vez de perceber que os preços fechados nesses medicamentos será o preço justo, a ADSE já o definiu como justo, e vem dizer que, bom, mas afinal em 2015 houve um operador que faturou um décimo disto, e portanto é esse valor que é para ser apurado. Isso não faz nenhum tipo de sentido, assim como, já agora, não parece que faça muito sentido a ADSE mais recentemente pretender que o ónus da prova fique do lado do operador privado. E a ADSE diz, bom, eu não tenho que justificar, há um componente de uma prótese que me foi faturada por 10 cêntimos, eu não tenho que explicar porquê e como, mas vocês têm que explicar porque é que 10 cêntimos não pode ser. Isto, do nosso ponto de vista, não é aceitável. A senhora deputada, só para tentar fechar aqui a questão dos 38 milhões, haverá casos, com toda a certeza, em que, em diálogo entre a ADSE e os operadores privados, se chegará à conclusão que houve preços que, porventura, não deviam ter sido aqueles. Isso não me custa a crer nem a aceitar. Agora, não estamos nem de perto nem de longe nos 38 milhões, nem estamos na órbita daquilo que é esta faturação excessiva que alguns querem, vir reputar. Pois a senhora deputada fala em relação aqui à posição de uma série de operadores. Já foi dito, há aqui uma circunstância que levou alguma coincidência no tempo da tomada de posições, que é o facto de todos os operadores terem sido confrontados no dia 14 de dezembro de 2018 com um determinado tipo de atitude da parte da ADSE. Essa atitude, convém dizê-lo, não teve tanto a ver com a questão do valor 2015 e 2016, mas tem a ver com a questão do princípio, quer dizer, a ADSE assumir nesse dia que a partir daí não há valores reais e, portanto, a faturação que tivesse a ser feita à ADSE em fevereiro ou em março de 2019 poderia ser revista em baixa em 2021 ou 2022. E, portanto, é isso que alguns dos operadores contestam, é a total imprevisibilidade, a total falta de equilíbrio aqui na relação contratual entre as partes. E depois custa-me a perceber o argumento de haver aqui uma posição consertada, porque as pessoas que têm referido a esta matéria são aquelas que dizem que, por um lado, os operadores privados não fazem falta ao sistema, os operadores privados até quase, na voz de alguns, seriam quase uma excrescência do sistema de saúde português, e aquilo que se lê é que aqueles que anunciaram que não estavam em condições de aplicar a convenção são 0,003% do total dos convencionados, e a ADSE diz que tem centenas de convenções para adjudicar e, portanto, para iniciar. E, portanto, não se percebe exatamente de onde é que vem aqui esta acusação de ser posta em causa o atendimento dos beneficiários da ADSE, quando a ADSE, ela própria, nega que esses operadores ponham em causa a prestação de cuidados de saúde e, repito, ainda que esses operadores denunciem de facto a convenção, obviamente que os beneficiários da ADSE podem sempre continuar a usufruir dos serviços prestados por esses hospitais, embora não no regime convencionado. Uma outra nota ainda sobre, relativamente às perguntas da senhora deputada Ana Rita Bessa, sobre o prazo de pagamento. Conforme disse há pouco, a lei em Portugal obriga um prazo máximo de 60 dias, dizendo a lei que nenhum contrato, mesmo da parte do Estado, pode sobrepor-se a esta norma. A verdade é que a ADSE impôs a regra dos 120 dias. Mas pior do que isso é que esta regra não é cumprida. Portanto, o prazo médio de pagamentos da ADSE não é 120 dias, com toda a certeza. Lá está, só a ADSE é que terá os dados completos, mas eu diria, pela informação que tenho, que o prazo médio rondará o dobro deste valor e, portanto, rondará os 240 dias, sem juros de mora, até agora, pelo menos que eu saiba da parte de alguns operadores. E porquê? Por uma questão tão simples quanto isto. A ADSE não se coíbe, não só em, obviamente, é fazer aquilo que tem que fazer e que deve fazer bem, que é conferir as faturas e só pagar aquilo que é devido, mas devolve sistematicamente, sem apontar nenhum tipo de justificação para a devolução, em primeiro lugar, e em segundo lugar, devolve mais de uma vez a mesma fatura por motivos diferentes. Sendo certo que só considera o prazo a partir do qual conta o prazo de pagamentos a partir do momento em que valida totalmente a fatura. E, portanto, em muitos casos, temos uma fatura que vai para a ADSE, passado 4 meses a ADSE devolve-a sem dizer qual é a justificação, é revista pelo operador, passado 2 ou 3 meses volta a ser devolvida pela ADSE e, passado, porventura, 1 ano, é que a ADSE entende que a fatura está validada e só a partir daí é que começa a contar os 120 dias. Sr. Presidente, eu sei que estou a... Para concluir... O senhor deputado Luís Graça falou na manutenção ou não manutenção da regra das regularizações. Eu, por aquilo que temos vindo a explicitar, do nosso ponto de vista, a regra não faz sentido. E, pelo que nos parece, a própria tutela e a própria ADSE entende que a regra não deve existir. Agora, nunca nos ouviu aqui nenhuma palavra contra a questão dos preços fechados e portanto, tem-se caminhado nesse sentido. Nós temos ativamente colaborado na questão de serem fechados uma série desses preços. Depois, o senhor deputado pergunta aquilo que eu percebo também, que é uma pergunta retórica, se podemos viver sem transparência e sem rigor. É óbvio que não, e penso que aí, obviamente, também todos subscreveremos por baixo. E todos nós fazemos votos para que a ADSE, a par e passo, reforce as condições do seu controlo. E é por isso também que, por exemplo, quando refere a questão dos preços máximos, nós somos favoráveis aos preços máximos. O que me leva também a tentar, e é para terminar, Sr. Presidente, leva também a tentar responder ao Sr. Deputado Moisés Ferreira em relação à questão do Decreto-Lei de Execução Orçamental. A PHP e os operadores privados nunca estiveram contra o Decreto-Lei de Execução Orçamental. Aquilo que dissemos em setembro é que, pura e simplesmente, as regras da ADSE à data de setembro não permitiam aquilo que a ADSE pretendia, que era que fossem inscritos os preços de custo dos dispositivos médicos no sistema da ADSE. E nós dissemos-lo de forma muito frontal. Não é possível. E, portanto, o que dissemos à ADSE foi: ou a regra é alterada e adiada, ou, pura e simplesmente, temos que telefonar às pessoas que têm cirurgias marcadas para a partir do dia 1 de outubro a dizer, olha, nós não podemos fazer a cirurgia porque o sistema da ADSE não permite fazer. É tão simples quanto isso. Portanto, não há aqui nenhuma postura em relação à ADSE ou em relação, e muito menos em relação aos beneficiários da ADSE. Foi apenas uma questão prática. E é verdade que dissemos à ADSE e à tutela que no caso dos dispositivos médicos, aquilo que faz sentido é termos um preço máximo, não um preço em base num preço de custo. Um preço de custo, que agora, Sr. Deputado, sei que é muito sensível para estas questões, um grupo hospitalar, um grupo de saúde maior, supostamente consegue melhor negociação do que um pequeno hospital ou de um hospital médio que esteja a trabalhar de forma isolada. E, portanto, uma determinada margem, com base num preço que fosse um preço de custo, porventura estaria a penalizar de forma injustificada um hospital mais pequeno ou um hospital médio. E estaria a beneficiar os operadores que têm mais poder negocial sobre o mercado. E, portanto, do nosso ponto de vista, não fazia nenhum tipo de sentido, e tanto quanto sabemos da parte do Governo, evoluiu-se no sentido que, de facto, a aplicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, obviamente que deve acontecer, nomeadamente havendo regras muito mais claras e limites, quer à despesa com medicamentos, como à despesa com dispositivos médicos, mas isso não passa por aquele mecanismo de termos que apresentar o preço de custo, porque isso não é a forma eficaz de o fazer. Isso, Sr. Presidente, nesta ronda ficaria...
Por... Muito obrigado, e estamos aqui pressionados pelos nossos congêneres moçambicanos, mas não deixaremos de fazer esta segunda ronda. E dava a deixar a palavra ao Sr. Deputado Luís Valles, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o PSD fica algo preocupado com aquilo que ouviu aqui hoje, por parte do Sr. Presidente da PHP, que referiu que esta situação ainda está longe do desfecho e, portanto, lamentamos, de facto, que aquilo que a Senhora Ministra da Saúde aqui disse, ou melhor, que afirmou no dia 19 que as negociações iriam começar quanto antes e que iria mandatar o Conselho Diretivo da ADSE para o fazer, lamentamos que de facto não tenha acontecido, mas esperamos e instamos também a Senhora Ministra e o Conselho Diretivo da ADSE a de facto se sentarem à mesa com todos os prestadores para podermos chegar aqui a bom porto. Depois, dizer aqui em nome da memória histórica que, de facto, houve uma frase da Senhora Ministra que nos preocupou no início deste processo, ao 11 de Fevereiro, que se a ADSE deixasse de existir, não seria o fim do mundo. o que depois veio, nós sabemos, obrigar o Sr. Primeiro-Ministro a vir apelar à serenidade e também ao Sr. Presidente da República a referir que é necessário que haja bom senso. E é aquilo que, de facto, o PSD também espera, que haja bom senso e que haja capacidade de entendimento entre as partes e que seja também justo e para ambas as partes, para que se possam sentir também confortáveis em prestar serviços e em prestar também serviços, por um lado, aos doentes e, por outro, prestar os serviços aos seus segurados. Por outro lado, Sr. Presidente, também relativamente a esta questão, nós sabemos que houve um estudo da Deloitte, e agora falando da sustentabilidade da DSE, em 2018, que, para a pedido da APHP, que previa que a DSE podia passar a ter um saldo negativo na ordem dos 17 milhões de euros já em 2022. E é verdade que, de acordo com os números que nós temos, que em 2015 os resultados seriam de 58 milhões, peço desculpa, em 2018 passariam para 58 milhões positivos e uma maior redução em 2019. A PHP está preocupada com este cenário, com a possível falta de sustentabilidade da DSE. Que contributos é que considera positivos para a não verificação deste cenário e pedia-lhe também, Sr. Presidente, se podia facultar esta comissão e este estudo da Deloitte. E, finalmente, Sr. Presidente da Comissão, só para lhe solicitar, e aproveito só esta minha segunda ronda, que acho que é da maior importância, até porque já está na comunicação social, em todo lado, o relatório. O estudo de sustentabilidade realizado pela DSE, na qual se recomendou o alargamento do número de beneficiários, bem como a necessidade de novas convenções, foi aqui referido na última audição, e de facto os deputados são os únicos, parece que não têm esse estudo. E por isso solicitava os bons ofícios, Sr. Presidente, para que lhe nos seja... Estou a falar do outro estudo, do outro estudo do Conselho Geral de Supervisão. E por isso é só para solicitar aqui ao Sr. Presidente.
Senhores deputados, como foi pedido tanto à Sra. Presidente da DSE como também ao Presidente do Conselho Geral de Supervisão que nos enviassem os estudos, como até hoje não nos mandaram, já de manhã, logo no início da nossa reunião, assinei dois ofícios a pedir todos os estudos que tiverem, tanto a Sra. Presidente como o Conselho Geral e de Supervisão, e agora aproveitamos também para pedir aqui à Associação Portuguesa de Hospitalização Privada os estudos que tiverem para nos enviar. Só para termos de andar com a nossa opinião.
Sr. Presidente, é porque penso que seria importante termos esses estudos antes da audição da Sra. Ministra para
com
estarmos
certeza.
Munidos de
por
toda
isso,
a informação.
Pedi por escrito para não haver falhas mais nenhumas, nem haver desculpas. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Graça. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado,
Deputado.
Sr. Presidente. Eu ouvi o Dr. Óscar Gaspar falar sobre a previsibilidade económica dos prestadores privados e eu acho que é importante que os prestadores privados tenham essa previsibilidade económica e talvez este modelo não seja o melhor para garantir isso, mas creio que me acompanha também que sem sustentabilidade do lado da ADSE, na medida em que a ADSE pode representar, não direi para todos os seus associados, mas para uma parte deles, talvez os maiores, um terço, se calhar, da faturação anual desses mesmos associados, sem sustentabilidade da ADSE, é o próprio negócio e a própria previsibilidade do negócio que poderia estar em causa. Ora, atendendo ao que é a ADSE, que não é um seguro de saúde, volto aqui a frisar isso, que não tem plafond, que não, nem financeiro nem de quantidade, para os seus utentes, que não tem agravamento de prémio, importa, claro, num modelo destes, haver controle e fiscalização. Foi aqui falado o estudo da Deloitte do final do ano. Ora, o que o estudo da Deloitte diz, nesta questão da sustentabilidade, eu acho que é importante, é que o utente da ADSE tem custos médios semelhantes aos das companhias de seguros. Mas detectou, por exemplo, na vertente de exames e análises, que os utentes da ADSE aparecem com altos índices de execução, superiores ao padrão registado nos seguros. Este indicador, há pouco também falava da necessidade da ADSE entregar custos padrão, estes indicadores mostram que é necessário incutir rigor e controle nos gastos da ADSE. E, portanto, sobre isto não podemos estar em nenhuma ocasião contra. Eu aquilo que considero, e volto à parte inicial, e numa fase em que ambas as partes, os hospitais privados estão a negociar com a direção da ADC. Bem, sei que o Soutor, para aquilo que percebi, preferia que fosse a HP a fazer essa negociação, mas isso é mais uma questão de estratégia, presumo, dos seus associados e não da ADC. Aquilo que eu penso é que estamos a falar de um subsistema de saúde muito importante, que abrange uma grande faixa, um grande número de portugueses, e que é muito importante para o equilíbrio do sistema de saúde. Não é só para o SNS, é para o sistema de saúde todo. E, portanto, numa fase negocial, devemos todos evitar declarações de erros grosseiros cometidos por esta e por aquela parte. Porque estamos agora à mesa das negociações, e eu julgo que é tão importante para a ADC e para o país como para os portadores de serviços privados e para a PHP, que haja um acordo o mais breve possível que sirva os cidadãos. Gostaria que dissesse-nos aqui quais são as suas expectativas, se há uma previsibilidade da forma como tem acompanhado e dá apoio aos seus associados, se há uma previsibilidade destas negociações, qual é a sua expectativa também para estas negociações e se de facto estamos a chegar ao fim deste modelo atual das realizações para passarmos para um modelo, ainda que a ADC não seja um seguro, um modelo mais idêntico àquele que funciona pelos vistos bem com as agências de seguro, ainda que os seguros, como disse, tenham regras diferentes daquilo que a ADC, desde logo, por exemplo, os seguros têm plafons, a ADC não tem, e portanto tem que haver aqui sempre regras, julgo eu, de controle, porque a sustentabilidade da ADC, na minha opinião, é também a sustentabilidade dos seus associados e dos parceiros privados.
Muito obrigado.
Peço imensa desculpa, eu tenho que ir para o Algarve, não vou ouvir a resposta, mas o meu camarada António Salles ouvirá a resposta. Peço desculpa, obrigado.
Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de agradecer as respostas e os esclarecimentos que foram feitos pelo Dr. Óscar Gaspar. Dizer o seguinte, sobre as regularizações, disse a determinada altura que considerava que eram ilegais e que de parte a parte havia a consideração de que as regularizações eram ilegais, irracionais, etc. Mas a questão é que aceitaram. A questão é que aceitaram as regularizações como contrapartida para um regime de preços abertos. E, portanto, fica um bocadinho a ideia que os operadores privados aceitaram o mecanismo de regularização com a ideia de que nunca viria a ser aplicado. E a partir do momento em que foi aplicado, é que consideram que é ilegal e, portanto, consideram que não têm que aplicar este regime. E isto, se é assim, é estranho, é particularmente grave, porque então estavam a pensar que a ADSE vertia numa convenção uma regra que nunca seria para ser aplicada. A segunda questão tem a ver com esta questão dos preços tabulados, abertos, etc., e quando se dizer agora, por parte dos operadores privados, que pretendem agora um regime de preço tabulado, onde se fixe um preço máximo, etc. Mais uma vez, a questão é que o regime de preço aberto foi, na altura também, uma proposta dos operadores privados, que tinha como contrapartida as regularizações. E, portanto, ele existe porque, na altura, os próprios operadores privados o queriam. Agora, parece não ser propriamente essa a intenção, porque parece que para este tipo de regime tem que haver uma maior fiscalização daquilo que é efetivamente faturado, que parece que é isso que fogem também os operadores privados. Uma maior fiscalização, uma maior transparência daquilo que é efetivamente faturado. Disse, e bem, que se está a falar de uma parte muito pequena daquilo que é o universo dos beneficiários da ADSE. Portanto, tanto quanto nós sabemos, haverá 81 entidades que estão com processos de regularização num universo de mais de 1.600 convencionados. Agora, aquilo que nós dizíamos sobre o não colocar em causa o acesso aos cuidados de saúde dos beneficiários é porque foram mesmo essas entidades que colocaram isso em cima da mesa. Essas entidades, como por exemplo o Grupo Melo, disseram claramente, taxativamente, que iam deixar de prestar cuidados de saúde em regime convencionado, tal como existem, aos beneficiários da ADSE. Essa entidade é que colocou isso em cima da mesa. É verdade que os beneficiários podem ir a outras. E, enfim, se concretizar a saída ou o rompimento das relações, irão a outras também, naturalmente. Agora, Aquilo que acontece é que há determinadas entidades que elas é que colocaram em cima da mesa romper a prestação de cuidados de saúde porque se recusam a um regime de regularização que aceitaram fazer, porque se recusam a uma fiscalização que tem necessariamente que existir para que o dinheiro da ADSE, que é o dinheiro dos beneficiários, seja bem gerido. E é isto que está em cima da mesa. E só para dizer que alguns erros que possam existir, etc., enfim, tanto quanto se prova, não é a generalidade dos convencionados, porque tanto quanto sabemos são 81.600 que estão neste momento em processo de regularização. Portanto, estes problemas de erros de código, erros de faturação, etc., também parece, enfim, afetar muito poucos, ou então são aqueles que efetivamente não querem submeter-se a estas regras de fiscalização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Até a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu depois de ouvir as explicações, as melhoras, depois de ouvir as explicações que foram prestadas, enfim, e tendo registado mais uma vez as posições coerentes do Bloco de Esquerda e do PCP nesta matéria, que também poderíamos, mas não cabe aqui agora na vossa presença explorar destas posições paradoxais que manifestam em relação à ADSE e ao papel dos prestadores privados, fica-me uma dúvida mais de fundo, que é esta. Se eu bem percebo, o que nós temos são 1.600, mais coisa menos coisa, prestadores no regime privado, no regime convencionados, que convencionam com uma entidade única, que é a direção da ADSE, que é, para todos os efeitos, a ADSE, na sua direção, apesar da ADSE ser hoje em dia totalmente financiada pelos seus beneficiários. Esta entidade única é tutelada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças. E esta entidade única tem o conhecimento universal e detalhado de toda a informação, todas as linhas de faturação, todas as 1.600 prestadores, mas não publica contas. Esta entidade estabelece unilateralmente adendas à convenção. Esta entidade estabelece unilateralmente prazos de pagamentos maiores do que aqueles que estão previstos na lei, embora depois pratique prazos ainda maiores do que esses que já estavam para além daquilo que a lei presta. Esta entidade estabelece um processo de regularizações, mas inverte o ónus da prova para a clarificação desejada desse mesmo processo. E não reúne, de facto, para a resolução dos problemas. Portanto, eu acho que, pelo menos, é legítimo colocar a dúvida de onde é que está o poder dominante e de quem é que está a abusar do quê nesta relação. Isto é a primeira grande questão de fundo, mas, enfim, certamente haverá muitas opiniões sobre ela. Depois, acho que há dois temas que se entrecruzam aqui. Um tema conjuntural, que é o tema das regularizações, e um tema estrutural, que é o tema das tabelas e da relação futura. No caso das regularizações, eu acho interessante esta ideia. Por um lado, os prestadores privados são acusados de cartelização. Estão todos feitos uns com os outros, estão todos consertados, sempre em prejuízo do próprio sistema e dos beneficiários. Mas depois, o que a ADSE deseja, e aparentemente o que a tutela deseja, é que os senhores pratiquem todos o mesmo preço para todos os medicamentos, e isso já não acham que é cartelização. Isso é uma coisa que acontece, por obra e a graça do acaso, não é? Mas pronto, enfim. Depois, dizem que tem que haver controlo, porque há excesso de faturação e as pessoas abusam. E eu pergunto-me, mas deve ser os prestadores privados que impõem quantas consultas? É que devem dizer, olha, o senhor já veio cá 20 vezes, já não vou fazer mais. Independentemente daquilo que a direção da ADSE, que por acaso é quem tutela o regime, deveria estar a propor aqui. Já sabemos que a senhora presidente da ADSE disse que agora é que vai ser, porque ela vai ter um sistema de business intelligence, e estou a citá-la, mas o que é facto é que não me parece a mim razoável, e o que seria se estivéssemos aqui agora na situação, o que é que seria? Os comentários do PCP e do Bloco dizerem, porque os médicos privados disseram aos doentes que eles já não podem ter mais consultas. A mim parece-me que cabe à ADSE fazer esta regularização e devia de facto fazê-la, estando muito certos que nos estaríamos a aproximar de um sistema de seguros, embora o Sr. Deputado Luís Graça não goste que se lhe chame isso. Eu gostava de deixar aqui duas perguntas muito rápidas. Uma é, em relação à negociação estrutural, sobre tabelas, o trabalho mandatado pelo então Sr. Ministro Alberto Campos Fernandes, que foi interrompido já com a nova equipa de governo, portanto, quanto eu percebi, das datas que aqui descreveu. Que justificação é que foi dada por esta nova equipa, pela tutela da ADSE, que é de facto a tutela real, é a tutela política, já se percebeu que a tutela diretiva manda muito pouco, e portanto, a verdadeira tutela, que razão deu para impedir a negociação de tabelas? Porque afinal, parece que quem não quer negociar tabelas é a ADSE. Pronto. Segunda pergunta para acabar. O professor Correia de Campos aventou a possibilidade de um tribunal arbitral para dirimir, ou uma comissão arbitral, para dirimir os problemas de regularizações. Parece uma solução razoável à associação? Sim ou não? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as informações, mas permite-me que volte novamente à questão das regularizações e à assinatura. Confirma ou não confirma que as regras constam de uma adenda à Convenção e que foram assinadas por 17 prestadores e que nos restantes prestadores, que nas convenções existe uma cláusula assinada pelos prestadores privados que estabelece que o prestador aceita as alterações quer dos valores, quer das regras que venham a ser decididas pela ADSE. Confirma ou não confirma? Porque acho que esta é uma informação, é que aquilo que o Dr. Óscar Gaspar disse é que nós não aceitamos, mas o que é certo é que assinaram as convenções onde estas informações constam. Depois disse também e importa aqui referir, que foi aqui dado a informação a semana passada pelo Conselho Diretivo, que estávamos a falar de um universo de 1.600 prestadores, que 81 contestaram, mas que destes 81 já um número significativo se pronunciaram, portanto enviaram as faturas para conferência das mesmas e dentro destes grupos até estariam já os grandes grupos privados. E, portanto, confirma se tem essa informação ou não tem essa informação. Portanto, que já há alguns, até incluindo grupos privados, grandes grupos privados, foi essa a informação que a semana passada nos foi dito, que já entregaram as faturas para esse processo de conferência. Pedir-lhe, um último esclarecimento, porque referiu que em 2016 o então presidente da ADSE já tinha falado esses valores, os 38,8 milhões, que nessa altura os privados mostraram mais uma vez a sua oposição a essa regularização e quero, por favor, que nos explique a seguinte afirmação que disse. Disse, e passo a citar, que a ADSE sempre disse que era possível não aplicar a regra da regularização. Em que quem é que o informou? Porque o Dr. Óscar Gaspar disse aqui há bocadinho isso. Portanto, quem é que informou e em que momento é que o informou que, em nome da ADSE, que não era possível não se aplicar as regras de regularização, se não foi a ADSE, que outras entidades lhes foram dadas estas informações, porque as informações que nós temos é que a ADSE sempre pugnou pelo processo da regularização. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos aqui então todas as questões colocadas e dava mais uma vez a palavra ao Sr. Dr. Óscar Gaspar para responder. Dava-lhe 15 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, e senhoras e senhores deputados. Mais uma vez, começando pelo fim, desculpem um mau hábito, mas às vezes dá jeito. Quem informou a PHP? A direção da ADSE. Por escrito, repetidamente por escrito. A primeira das quais, a primeira carta que recebi enquanto Presidente da ADSE, portanto em setembro de 2016, e depois reiteradamente durante o ano de 2017, desculpe, eu disse Presidente da ADSE, enquanto Presidente da PHP, e depois reiteradamente ao longo de 2017, portanto em documentos escritos, formais, portanto não foi uma conversa de café nem uma conversa lateral. E portanto, com toda a certeza, a ADSE terá todo o gosto em munir os senhores deputados com esses elementos, se assim o pedirem. Depois a senhora deputada...
Fica já feito o pedido.
Depois a senhora deputada pede que se confirme que os operadores estão a apresentar as suas contestações ao abrigo deste processo. Sim, é verdade, tanto quanto sei, Praticamente todos já apresentaram as suas contestações, alguns fizeram-no ainda durante o prazo inicial que foi dado pela DSE, que acabou no dia 25 de janeiro. Outros pediram um adiamento e a DSE deferiu até ao final de fevereiro. E outros ainda pediram um outro adiamento e a DSE, tanto quanto sei, deferiu, pelo menos alguns que eu conheço, até agora ao final desta semana. Agora, não compreendo exatamente qual é o raciocínio da senhora deputada, porque o que eu conheço do teor das contestações que foram feitas, invariavelmente por todos os operadores, foi no sentido da contestação jurídica e factual em relação à regra e à aplicação da regra. E deixe-me dizer até uma coisa que porventura não deveria dizer em público, mas também não resisto em fazê-lo. Numa série de casos que me foram apresentados a mim, enquanto Presidente da PHP, e quando é a mim, não é para divulgar por outros elementos, e eu conheço o teor, de facto, de algumas das contestações, aquilo que dizem é que, vistos todas as linhas que foram apresentadas pela DSE, em mais de 90% dos casos não há nenhum fundo de verdade em relação àquilo que é argumentado pela DSE. Mais de 90% dos casos. O senhor deputado Moisés Ferreira e a questão dos 38 milhões. Vamos ver. O problema que nos traz aqui e que temos vindo a debater nos últimos meses não é dos 38 milhões. Esse, quer nós queiramos, quer não queiramos, quer entenda a tutela ou a DSE ou os operadores, acho que, feliz ou infelizmente, vai acabar com impugnações e vai acabar por ser dirimido em tribunal, entre cada um dos hospitais e a DSE. E o tribunal, mais uma vez, que decida, e que decida bem quem é que tem razão. E, portanto, cada uma das partes expurá com toda a certeza do melhor que sabe e do melhor que pode os seus argumentos jurídicos e de facto. A questão que se coloca aqui não é essa, não é dos 38 milhões ou do que quer que seja. É a questão do princípio das regras. O senhor deputado diz, bom, mas houve aqui de alguma forma uma má fé dos operadores porque assinam com o intuito de não ser aplicado. Primeiro, repito, houve operadores que não assinaram. Segundo, o que diz a regra é que a DSE pode. Em caso algum, diz que a DSE deve, ou que a DSE fará. Diz que a DSE pode. E já que estamos a falar em termos de documentos internos, porventura valia a pena pedir à DSE o racional da regra de 2014. Tentar perceber como é que essa regra nasceu e qual é que era o intuito. Nós, com toda a sinceridade, nós não sabemos como é que aquela regra foi criada e qual é que era o seu objetivo. E estou a falar de 2014 em particular, não estou a falar de 2009. E, portanto, porventura, estaríamos todos mais à vontade para estar aqui a discutir se soubéssemos qual foi o racional que esteve por trás da regra. A senhora deputada Ana Rita Bessa, qual foi o racional para não negociar as tabelas? Não nos foi dado nenhum racional nem nenhuma justificação, a não ser que a DSE tem um contrato de adesão e, portanto, a DSE tem legitimidade para definir as regras e os operadores aceitam ou não aceitam, mas, portanto, não tem que negociar com os operadores. Portanto, foi esta a posição formal e oficial que recebemos em outubro. E que, de alguma forma, registamos que agora, nas últimas semanas, de facto, parece haver outro tipo de abertura e outra leitura em relação à necessidade de ultrapassarmos esta questão. Depois há quem diga que nós rejeitámos aqui uma série de opções. Não é verdade, eu já há dias, numa outra intervenção pública, o disse, gostava que nos dissessem em rigor quando é que foi o dia e quais é que foram as propostas que nos foram apresentadas e quando e onde e porque é que as rejeitamos. Isso não aconteceu. E eu acho curioso, aliás, quando se diz, bom, que nos foram apresentadas as propostas e que nós rejeitamos e percebemos agora nas últimas semanas que essas propostas, tanto quanto se percebe, ainda estão elas próprias a ser ultimadas por quem o deve fazer. A senhora deputada fez também a pergunta em relação à proposta avançada pelo senhor professor Correia de Campos relativamente à comissão arbitral. Eu registei com interesse e com agrado essa proposta. Gostaria que não fosse necessária, com toda a franqueza. Gostaria que, da parte da ADSE, apresentando um princípio de tabela que seja, como a senhora Presidente da ADSE disse aqui a semana passada, que seja equitativa e justa. E havendo, da parte de todos, aqui a intenção de termos medidas que estejam que vão ao encontro da sustentabilidade da ADSE, eu ainda tenho esperança que não seja necessário introduzir aqui uma terceira parte independente para dirimir um conflito. Espero sinceramente que assim seja e espero que, de facto, as propostas da ADSE venham nesse sentido. O senhor deputado Luís Graça, aliás, como o senhor deputado Luís Val também falou na questão do estudo da Deloitte, o estudo da Deloitte foi previsto pela APHP em agosto de 2017 e dissemos à ADSE e dissemos ao Sr. Ministro da Saúde na altura que teríamos gosto até de fazer um estudo mais alargado com base em toda a informação possível, no sentido de termos um estudo independente sobre a sustentabilidade da ADSE. A ADSE, por motivos que só ela poderá explicar melhor, entendeu que tal não deveria acontecer e, portanto, nós prosseguimos o estudo com base na informação pública existente. Esse estudo ficou concluído em dezembro passado e a PHP entregou cópia ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, Adjunto e da Saúde, ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, à Sra. Presidente da ADSE e ao Tribunal de Contas, que, a propósito de uma notícia que saiu, pediu-nos o documento e nós enviámo-lo. Aquilo que ficou previsto numa das conversas com a tutela foi que o estudo seria apresentado e seria discutido com a direção da ADSE, porventura em janeiro. Essa discussão, essa apresentação nunca aconteceu, não sei se ainda vai acontecer ou não. A ADSE, como vos digo, tem acesso ao documento e nós, a PHP, não o tornámos público, estávamos à espera de ter este debate à porta fechada, digamos, antes de o tornar público. Porventura, agora terá interesse redobrado e, portanto, porventura, fará todo sentido entregá-lo aqui na Assembleia da República. Deixem-me dizer-vos também o seguinte, eu não trago o estudo comigo, mas trago uma das folhas do estudo, porque aqui há dias, numa das reuniões que estive aqui com um dos grupos parlamentares, também apresentei este quadro. Há pouco falou-se da questão da ADSE e das seguradoras. O que este estudo comprova é que o custo médio por episódio dos utentes de seguro, dos seguros, é 30% superior ao dos utentes da ADSE, por dois motivos. Quer pelo facto das seguradoras pagarem em média mais do que a ADSE, como também pelo facto dos utentes terem copagamentos superiores nos seguros aos que têm na ADSE. E, portanto, quando por vezes se tende a dizer que, bom, aquilo que são os pagamentos da ADSE são pagamentos excessivos ou que a faturação dos privados é excessiva, a verdade é que a relação com as seguradoras é bastante distinta daquela que existe com os seguros. Depois, o senhor deputado Luís Graça também perguntava, bom, onde é que vamos parar? Eu acho que estamos todos de acordo, nas últimas semanas, de que haver uma rescisão das convenções da parte de um grupo significativo de hospitais, isso será um facto muito grave e muito mau para todas as partes. Obviamente que é mau para os operadores privados que tomem essa decisão, penaliza-os na sua atividade, é péssimo para os beneficiários da ADSE, que deixariam de ter atendimento nas condições atuais nos hospitais e nos médicos aos quais normalmente recorrem. Será mau para a ADSE porque deixa de ter a oferta que tem, e a ADSE existe porque tem uma oferta de cuidados de saúde que é diferenciada e, portanto, leva os estrito senso, os funcionários públicos a descontar 3,5% do seu ordenado para ter acesso à DSE, e será também péssimo para o SNS e para todos nós enquanto cidadãos portugueses, porque seria estarmos a carrear para o SNS mais umas centenas de milhares de portugueses que porventura não teriam outra cobertura que não a do SNS. E portanto, sendo esta uma má situação para todos, o que se espera é que haja aqui bom senso de todas as partes e que se encontre uma situação equilibrada e justa. O Sr. Deputado, o Luís Valles, falou de facto do estudo da Deloitte e falou da questão da sustentabilidade, e esta é que é a boa discussão, a discussão sobre a sustentabilidade da ADSE. E é uma discussão que tem interesse para todos, penso eu, para os decisores políticos. Nós também temos assumido que temos interesse na própria sustentabilidade da ADSE e, obviamente, antes de mais, para os próprios beneficiários da ADSE. Olhando para a situação atual e para um futuro próximo, o que é que nós vemos? Ao contrário daquilo que alguns vão apontando, daqui haver um desregramento absoluto e de haver aqui uma despesa que cresce de uma forma insustentável, os últimos números da própria ADSE é que o regime convencionado cresceu 3,3% no último ano que há dados, 2017. Ora, 3,3%, todos compreenderão que não é nenhuma taxa exagerada. Bem estaria, por exemplo, o SNS, se me permitem aqui a comparação, se o aumento da despesa fosse 3,3%. Agora, eu vejo, de facto, duas curvas. Vejo a curva da despesa e vejo a curva da receita, e eu vejo que a despesa, eventualmente, está a crescer a 3,3% e a receita está a crescer a 0,5%, segundo os últimos números. Mas a receita a crescer a 0,5% não tem nada a ver com a prestação de cuidados de saúde, nem tem nada a ver com os prestadores privados. Nomeadamente quando, numa situação em que, no último ano, nós tivemos um crescimento da carga fiscal, ou seja, da arrecadação de impostos, superior a 5%, quando tivemos um crescimento das contribuições para a Segurança Social acima de 7%, dá a ideia que o que está aqui a destoar é, de facto, a taxa de crescimento da receita da ADSE. E depois pode-se perguntar, bom, mas porquê? Há quem refira os 80 mil beneficiários que saíram, como saiu nos últimos dias a público. Há quem diga que, de facto, a administração pública teve pouca contratação de pessoas também nos últimos anos e, portanto, houve pouco rejuvenescimento. A verdade é que a receita está a crescer muito pouco e esse é um problema. E é por isso que a conclusão principal do estudo da Deloitte não é um segredo, não é segredo do Estado. É uma conclusão óbvia. O universo da ADSE tem que ser rejuvenescido. Portanto, tem que entrar pessoas mais novas, que permitam melhor a mutualização de risco, e, por outro lado, tem que, de alguma forma, diluir-se aqui o facto de haver, neste momento, uma parte da população da ADSE, hoje também penso que está numa notícia de jornal, temos muitas pessoas acima dos 70 anos, e as pessoas têm uma carga de doença superior, e, portanto, isso faz com que a casuística de atos dessas pessoas é superior àquilo que existe na população em geral. E, portanto, aquilo que é uma conclusão dupla deste estudo é que, por um lado, o facto de estarmos a falar de uma população mais envelhecida, por um lado, e o facto de, por outro lado, haver até agora poucas regras sobre a procura dessas pessoas ao regime, leva a que, de facto, a procura seja bastante superior àquilo que porventura deveria ser. Agora, e para terminar, Sr. Presidente, só com uma frase, de facto, não contem connosco para debilitarmos ou fragilizarmos a ADSE ou pormos em casa a sustentabilidade. Não nos ouviram nenhuma palavra a esse respeito e não vão ouvir, não é do nosso lado. As propostas que estamos a fazer e algumas das reivindicações que temos vindo a fazer ao longo do tempo não põem em causa a sustentabilidade da ADSE, antes, pelo contrário, tentam ir a identificar os problemas de uma eventual insustentabilidade a médio e longo prazo e tentam ir à procura das soluções viáveis para o efeito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Oscar Gaspar, e a Sra. Secretária-Geral também. E terminava aqui a nossa audição, sendo que este tema da ADSE seguiremos depois em futuras reuniões com mais audições. Eu pedi aos senhores deputados que continuassem para podermos receber a nossa congénere moçambicana. Faríamos aqui 2 minutos de intervalo.